Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com o Fred. Fred é divulgador científico, ele faz umas lives lá na Twitch e em outras plataformas também. Tem um canal no YouTube e eu conheci o Fred pelo Discord, pelo server da Discord da Matemaníaca, da Júlia Jacu. Fred, se apresenta aí, meu parceiro.
Então, primeiro oi povo que tá escutando, né, e segundo, muito obrigado por ter me convidado, sério, foi uma honra de verdade, porque eu já escutava o podcast, já assistia os vídeos, então, quando eu entrei nessa comunidade de divulgadores científicos, eu achei muito legal poder interagir mais de perto com essa galera que eu já admirava tanto e conhecer tanta galera nova. Então, ser chamado para participar de um projeto de alguém que eu acho que faz um trabalho tão legal é de verdade uma honra. Obrigado por ter me chamado. Vamos se divertir aqui, porque...
Show de bola. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vocês fazerem umas propagandas aí. Galera, se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreve lá em youtube.com/fisicalogia para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fiz_cadu, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, as minhas redes sociais e, claro, as redes sociais do Fred, e tudo que ele falar aqui hoje estará na descrição desse podcast, inclusive, como vocês estão ligados, a dica de livro que ele fará no final. E olha só, mano, você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Apoia-se, pelo próprio Anchor, pelo Pix agora. Os links de apoio estão aí embaixo. Cogite a possibilidade de ser um apoiador do divulgador científico.
Mas chega de conversa. Apoiar a ciência é mexer a humanidade pra frente.
Justo. Apoiar a ciência é uma engrenagem para a evolução da sociedade.
Mas chega de aonde a gente não sabe, mas tá indo pra algum lugar.
Mas vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Primeiro eu queria te agradecer, mano. Na moral mesmo, da hora pra caramba tô trocando ideia com você, porque acho que se eu não tô enganado, você é o primeiro paranaense daqui da terrinha pé vermelho trocando ideia aqui comigo. Eu troco ideia com a galera, já troquei bastante, tipo, com a galera de Minas, mano. A galera de Minas tá em peso aqui, não sei se você conhece o Lucas Mitre, o do canal Super Lento, o Minuto da Física, já veio aqui, tá ligado? E os caras de Minas, conversei com as meninas de São Paulo, de Rondônia, o Devanildo, Alimente o Cérebro, e paranaense, tu é o primeiro, mano. É uma honra aqui estar com um cara conterrâneo aqui. E, mano, a primeira pergunta que eu faço é pra nortear o nosso podcast. É onde que a ciência entra na sua vida. E no seu caso aí, no caso, a física, né, mano?
É, eu acho que dá pra falar da ciência em geral, porque eu não sei se eu escolhi a física por gostar mais da física do que das outras coisas, ou se eu escolhi a física meio por eliminação, sabe?
Faz sentido.
Porque eu acho que a ciência, no geral, tem muito a ver com o quão curioso você é e como você observa, né, as coisas. Então a galera sempre te pergunta, o que você precisa para ser um cientista, né? O que torna um cientista um bom cientista? Eu acho, mano, se você caminha pela vida e olha pros lados às vezes e se pergunta, mano, como é que acontece isso aqui? Ou como é que acontece tal outra coisa? Ou, e se eu fizer isso daqui, qual vai ser o resultado? Se eu misturar isso daqui com aquilo ali, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Olhar para essas coisas e ser curioso, né, é o que move a ciência, é o que torna uma pessoa um cientista. Então, eu acho que o que me trouxe para a ciência, no geral, foi, por sorte, um estímulo, desde muito pequeno, a ser curioso e a olhar para as coisas e tentar descobrir o que está acontecendo e por que as coisas acontecem do jeito que acontecem e o que são as coisas, na verdade.
Entendi. Não, show de bola. Eu acho que, de modo geral, a galera que vai mais pro lado acadêmico, assim, curte mais as ciências, de modo geral, a curiosidade move muito a pessoa, tá ligado? Porque, tipo, eu também era assim, eu era um cara muito curiosão de tudo. Eu queria saber como é que funcionavam as coisas, e aí, eu fiz 2 anos de engenharia antes, depois que eu fui pra física. E, tipo, Eu acho que é que nem a galera fala, não foi eu que escolhi a física, foi a física que escolheu, saca? Porque é da hora, mano, é da hora, eu gosto demais disso. E tipo assim, eu vendo, tipo, faz pouco tempo que eu te acompanho, mas assim, eu vendo as suas lives na Twitch, vendo, dá pra ver que você gosta do que você faz, tá ligado? Você, tipo, a gente, até pra marcar o horário do nosso troca de ideia aqui, você falou, ó, cara, às 5 horas eu tenho live na Twitch. E aí eu queria saber, assim, quando que você começou a fazer a live, o que fez você falar assim, cara, eu vou começar a entrar nesse mundo da divulgação científica aí?
É, eu acho que pra fazer esse tipo de coisa, né, seja divulgação científica ou seja ciência no geral, tem que gostar muito, porque se você não gostar é um negócio ingrato e é um negócio que dói, em vários sentidos, tanto nas recompensas emocionais, quanto nas recompensas financeiras também, né? Porque, principalmente no Brasil, é muito complicado de viver de ciência.
Demais.
Mas as lives, elas foram, na verdade, vindo de outra... área da minha vida, né? Porque as duas coisas que eu mais faço e que eu mais... as duas áreas nas quais eu mais me sinto confortável são a ciência e a música, né? Que são duas coisas que podem não parecer tão ligadas inicialmente, mas tudo é ligado. Querendo ou não, né? E aí as lives foram começadas por uma iniciativa da minha parte musical.
Entendi.
Porque eu tava sentindo, né, depois que a gente começou a ficar em casa e tal, não sei exatamente por que a gente começou a ficar em casa, mas eu pensei que eu tava praticando muito pouco os meus instrumentos, né, porque eu toco instrumento de corda no geral, então guitarra, violão, baixo, essas coisas todas. E eu senti que eu tava praticando muito pouco, principalmente depois de estar em casa por tanto tempo. E a gente acaba querendo ser mais produtivo e a gente acaba querendo ser mais ativo também, nem não querer largar os hábitos. Então eu falei, eu acho que eu vou abrir uma transmissão na Twitch tocando algum instrumento, né? Tocando baixo, tocando guitarra, alguma coisa assim, um pouquinho por dia. Pra ir praticando e pra ir conhecendo músicas novas também, né? Porque as pessoas vão aparecendo e vão sugerindo coisas pra gente tocar. E isso já foi uma dinâmica muito divertida, eu já adorei fazer desde o começo, mesmo quando não tinha ninguém assistindo, tinha duas pessoas assistindo. Que é um bom começo, né? Mas aí depois o meu lado científico começou a bater na minha cabeça e falar, ok, está aí um projeto no qual você ainda não enfiou ciência.
Uhum.
E eu, como pessoa curiosa e como pessoa interessada em ciência, e principalmente interessada em espalhar a ciência por aí, eu fiquei pensando, como é que eu posso enfiar isso daqui aqui? Como é que eu posso enfiar a divulgação científica nas lives? E eu comecei fazendo uma vez por semana só. Eu fazia todo dia uma live musical, tocando música, a galera ia sugerindo. E toda sexta-feira eu escolhi um tema pra falar. Então era uma coisa não muito interativa, sabe? Eu escolhi um tema, eu falo, hoje eu vou falar sobre termodinâmica. Ou, hoje eu vou falar sobre buracos negros. Hoje eu vou falar sobre alguma outra coisa. E eu falava, né, eu preparava uma pautazinha e tal, claro que não um roteiro, porque é impossível, sei lá quantas horas de live. Mas eu preparava uma pautazinha sobre os assuntos que eu queria falar, eu quero tocar nesse assunto. E a gente ia falando. E eu fui percebendo que ninguém gostou desse negócio. Ninguém achava legal.
Entendi.
Porque é uma aula. E... sabe, se você tá na Twitch ou se você tá em alguma plataforma de entretenimento, você tá geralmente querendo escapar das responsabilidades, que é o que a gente faz diariamente.
Uhum.
Então, você não vai sair de uma aula e você vai pra outra, né? Então, aos poucos, esse formato de aula ou, sei lá, de exposição de conteúdo foi se tornando uma coisa cada vez mais interativa, que é o que é hoje em dia. A galera vai mandando questões, tanto literalmente questões, exercícios de física, de matemática, quanto fazendo perguntas conceituais, tipo, como é que funciona tal coisa? Ou, eu achava que tal coisa funcionava assim, mas na verdade funciona assim, é verdade? Ou, eu entendo sobre, não sei, elétrica, mas a nível muito superficial. Você pode me ajudar a aprofundar? Ou você pode me recomendar para onde que eu vou se eu quiser estudar tal coisa? Então, hoje em dia é um conteúdo muito, muito interativo e é por isso que eu gosto muito mais, atualmente, de fazer conteúdo ao vivo do que de fazer conteúdo do tipo vídeo ou algum outro tipo de gravação. Porque é a interatividade, a interação que me anima. Sabe?
Sim, sim. Aí, tipo, você falou que gosta bastante da Twitch. Hoje a Twitch acho que é o seu meio de divulgação que tem mais seguidores, né? Tem...
Não é. Não é. Mas não, era até semana passada. O que é, assim, rolou um fenômeno absurdo que é, assim, a gente tá construindo essa comunidade da Twitch há mais ou menos um ano. Eu acho que eu comecei a fazer as lives em março ou abril do ano passado.
Uhum.
E a gente tá o quê? Em junho? Então faz um pouquinho mais de um ano aí que eu tô fazendo as lives na Twitch. E a gente juntou uma galera. Mas eis que eu resolvi adentrar em águas não exploradas, ou não muito exploradas, do TikTok, recentemente. Que é uma plataforma que eu demorei muito pra entender.
Eu até hoje não sei.
É, pois é, é uma coisa meio estranha, assim, e move muito rápido. E é tudo muito imediato, os conteúdos são todos muito curtos. E se você fizer alguma coisa muito produzida, na verdade não vai tão bem. Você tem que fazer uma coisa mais tosquinha, porque é... não exatamente tosquinha, mas é uma coisa mais caseira, sabe?
Sim, muita edição, aí... simplesmente falando.
É, simplesmente falando, ou sei lá, né, você vai editar, você vai botar legendas, vai botar um monte de coisa. Não funciona pra plataforma. Eu falei, eu posso explorar isso daqui. Sabe? Não que não tenha gente fazendo conteúdo incrível de ciência lá já.
Uhum.
Já tem muita gente legal, inclusive agora eu tenho conhecido essa galera. Mas eu falei, eu vou simplesmente postar um vídeo dizendo, gente, eu sou estudante de física e eu gosto de compartilhar ciência, e compartilho a ciência já em outras plataformas, eu queria começar a compartilhar por aqui. Então me façam perguntas, né? O que vocês gostam de saber, o que vocês têm de curiosidade, de novo esse negócio de curiosidade, né? O que vocês têm de curiosidade para saber como é que funciona, o que tipo de parte da física ou da ciência no geral vocês querem que eu fale sobre. E, nossa, foi uma recepção absurda. Em menos de 2 horas eu já tinha 10 vezes mais seguidores lá do que eu tive na Twitch o ano inteiro.
Caramba, velho.
É, a escala do TikTok é um negócio assustador, sabe? É, claro que justamente por ser conteúdo muito mais rápido, muito mais descartável, com muito menos compromisso.
Só que aí no TikTok você tem que produzir praticamente toda hora, quase, todo dia, né?
Nossa, pois é, aí a gente vai entrar na dinâmica de como que você trata todas as redes sociais, né? Porque cada rede social tem uma linguagem completamente diferente. Não dá pra você pegar um conteúdo e produzir num lugar e repostar em tudo que é lugar. Não vai funcionar, né? O TikTok, sim, ele tem uma coisa muito rápida. Você produz um vídeo e em 1 hora, 2 horas ele não chegou na galera, ele não vai chegar mais. Vai ser enterrado. Então você tem que tentar fazer outra coisa pra ver se vai. Mas a minha plataforma principal ainda continua sendo o Twitch, é o que eu mais gosto de fazer, justamente por causa desse compromisso que não tem no TikTok. A galera vai ver teu vídeo, ela vai passar em 10 segundos, em 15 segundos, em 1 minuto no máximo. Mas na Twitch não, na Twitch cada conteúdo, né, cada live tem sei lá quantas horas, a pessoa fica lá e bate um papo com você, e a pessoa volta no dia seguinte, e assim, tem gente que tá comigo desde março do ano passado.
Sim.
Lá na Twitch. Então, a minha plataforma principal ainda é Twitch. Qualquer conteúdo que eu produzo em qualquer outra plataforma vai ter como objetivo principal, claro, divulgar a ciência, mas como objetivo secundário, arrastar o povo pra Twitch.
Justo, justo, justo. Cara, eu entrei nesse universo roxo da Twitch faz pouco tempo. Porque que acontece, mano? Eu sempre acompanhei a Twitch, eu sempre gostei da Twitch, só que nunca tive, tipo, vou produzir um conteúdo. E aí, tipo assim, nesse meio tempo agora, que a gente tava conversando em off, que eu tô fazendo mestrado e tudo mais, eu tinha que estudar pro mestrado. Tipo, tinha aula de manhã e estudar à tarde. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou estudar, vou abrir a live, tá ligado? Vou abrir live na Twitch, eu já tenho que resolver os exercícios mesmo, o máximo que vai acontecer é ninguém assistir. E aí, tipo assim, eu publicava, eu não tinha nem, na época, eu não tinha nem servidor no Discord ainda, igual a gente tem agora, né? Igual tem agora que a gente tá conversando por ele. Eu, tipo, abria e avisava no Twitter. Ó, live resolvendo exercício de eletromagnetismo, tá ligado? E aí dava, tipo, 3, 4 pessoas. Aí eu falei, mano...
Que pra um conteúdo científico numa plataforma focada em game,
Não,
já
e, tipo,
é melhor que nada.
Sim, e tipo assim, eletromagnetismo, mano, tá ligado? Não é um conteúdo tão acessível, tá ligado? Tipo, eletro
galera,
é difícil.
A faixa etária da galera da Twitch geralmente é de vestibular pra baixo, né? Claro que tem muita gente que tá fazendo graduação, começa a graduação, ou tá até no mestrado, sei lá, que curte assistir uns jogos e assistir até uns conteúdos científicos.
Sim.
Mas eu vejo pelo meu público mesmo, a galera que vem me perguntar coisa, e o povo que acompanha conteúdo, tanto científico quanto musical.
Uhum.
Porque eu ainda faço lives musicais.
Sim.
Não abandonei isso aí.
Sim.
É, essa galera geralmente é o grosso da coisa em ensino médio.
Sim, com certeza. Aí, tipo, eu já tinha um grupo no Telegram do meu canal, né? Do Fiscalogia. E aí eu comecei a publicar lá no Fiscalogia. Falei, ó, live na Twitch. Aí pô, começou a pedir, faz tal coisa, faz tal.
Uhum.
Aí, tipo assim, faz um tempo que eu não faço mais, mas assim. Chegou um dia, mano. Teve um dia que tinha quase 30 pessoas assistindo resolver exercício de superfície gaussiana de eletrodinâmica, tá ligado? E eu fiquei assim, mano, eu tenho pouco seguidor no Twitch, porque eu falei, faz pouco tempo que eu faço isso, eu tenho acho que 65, 70 seguidores no máximo. Mas, mano, ter 25 pessoas assistindo, eu resolvi um exercício de tipo de lei de Gauss de eletrodinâmica, mano, é uma coisa surreal, velho, tá ligado?
Porque a gente não... E é uma pressão, não é uma pressão?
Mano, tipo assim, você resolver sozinho, você erra, você fala, errei, beleza. Mas quando você erra, quando tem pessoas assistindo? É tenso, velho. Porque
é
os caras ficam... E o bacana é que, tipo assim, a galera interage, mano. Isso que é da hora, não é verdade?
Sim, o povo interage. E eu acho que essa coisa de errar e de não saber direito por onde ir num exercício é na verdade, a coisa em volta da qual eu construo esse conteúdo ao vivo da Twitch.
Uhum.
Porque, por exemplo, estudar pra prova, é o que você tava falando, né? Estudar pra faculdade, pro mestrado e tal. Isso é um negócio que eu faço muito. Hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma prova de relatividade.
Meu
ontem
Deus.
A live foi estudando.
Aí, ó, tá
eu
vendo?
Estudei a live inteira ontem. Eu não sabia absolutamente nada do conteúdo. Continuei não sabendo, mas eu produzi conteúdo, que é o que importa, né?
Sim.
É o que importa no próprio desenvolvimento acadêmico. Mas enfim, é isso. É uma interatividade. E se você constrói o seu conteúdo em volta dessa ideia de que tá tudo bem errar e de que um cientista não é alguém que vai olhar, uma pessoa que manja do que faz, não é uma pessoa que vai olhar e vai resolver tudo de primeira, mas sim uma pessoa que sabe entender os obstáculos e vai aprendendo a navegar, né? Você desmistifica essa perfeição do cientista ou do professor, você mascara o fato de que você não sabe o que você tá fazendo direito. Né?
Sim,
que
sim.
É uma boa facilidade aí, né?
Sim,
e daí
sim.
Quando eu erro, hoje em dia, quando eu erro alguma coisa, ou quando eu me perco no exercício, em live, ou quando eu falo, não, eu desisto desse aqui, vou pra outra coisa, não existe julgamento. Primeiro porque a comunidade que a gente construiu na Twitch, né? Eu e a galera que me assiste, é uma comunidade muito unida, todo mundo se ajuda, não só na Twitch, mas no Discord também.
Sim, eu tava reparando no seu server.
É muito legal, a galera se ajuda não só em física e matemática, mas tem salas ali específicas pra ciências da natureza,
uhum.
pra linguagens, pra filosofia. E aos poucos a gente vai juntando o povo, e tem gente que não é da física, né? Tem muita gente que não é da área da física, não é da área da matemática, não é de nenhuma área parecida. Tem filósofos ali, tem biólogos. Tem químicos, tem uma galera de linguística, tem uma comunidade de linguística, que é muito legal.
Sim.
E o povo assiste, você falou que tinha, sei lá, 25, 30 pessoas te assistindo, resolver um exercício de um negócio que não é nada acessível. As pessoas não estão ali para entender o que está acontecendo, necessariamente. Algumas estão, claro, estão aprendendo ali, ou estão caminhando junto com você, mas a parada não é essa, não é isso que chama o povo pro conteúdo científico,
uhum.
ou pro conteúdo de divulgação científica, não é necessariamente entender, mas é ser lavado por esse sentimento de deslumbramento, sabe?
Uhum.
Tem muita gente que fala quando eu me animo para resolver um exercício, ou quando eu acho uma resposta legal, ou quando a gente chega numa conclusão muito interessante sobre, sei lá, a relação entre duas propriedades, e eu fico muito hypado. Às vezes as pessoas não estão entendendo, ou às vezes todas as pessoas não estão entendendo. Mas as pessoas ficam felizes, porque é uma descoberta,
uhum.
né? Mesmo que as pessoas já saibam disso, mas é uma descoberta pessoal, né? Uhum. Individual. E isso é legal. E isso é o que move, sabe? Pelo menos ao meu nível individual de pessoa, de ser humano, é o que me faz acordar de manhã, sabe? Eu acordo de manhã pensando, talvez eu possa sentir isso hoje. Sim. Se eu descobrir alguma coisa nova.
Sim. Não, mas é assim mesmo, cara. Tipo, é igual você falou, mano. Tipo, às vezes eu tô resolvendo um exercício, fila da mãe, tipo, difícil pra caramba. Mas quando você consegue resolver aquilo, você fica num êxtase tão da hora, mano. Que, tipo assim, você fala, caramba, consegui resolver tal coisa. Não é, tipo, igual quando eu tava aprendendo a programar ainda, propriamente dito, em Python, ainda não tava, não sabia quase nada de rede neural, quando eu fiz a minha primeira rede neural, maluco. Nossa, cara, tipo, eu fiquei empolgadaço, eu queria mostrar pra todo mundo que eu conseguia fazer o computador dar um passo a mais.
Ah,
tá,
meu computador tá pensando.
Nossa, eu ficava assim, eu consigo fazer. Aí, tipo assim, teve, legal, tá ligado? Mas, mano, é da hora. Aí, tipo, cara, é igual você falou, é o que faz a gente acordar de manhã e querer fazer o bagulho ficar diferente. Porque a gente, porque a gente pensa assim, igual você falou, da divulgação. Da hora de tudo isso é você trazer pessoas pra curiosidade. Às vezes não é nem o ato do cara entender o conteúdo de física, mas assim, ele chegar, tá vendo você lá, você resolveu estudando sobre relatividade. Você tá falando que teve prova hoje. Aí você tá lá estudando, o cara tá lá, tipo, aí ele vai e faz uma pesquisa no Google ali, o que que é a relatividade, e aquilo talvez muda a concepção dele daquele determinado assunto. E isso é o que move as coisas, tá ligado?
Exatamente.
Não é não?
É, não, total.
Quando você traz o cara pra curiosidade, e a pessoa que ela entra no... Aí é um buraco negro, meu parceiro. Aí você entrou ali dentro, você não escapa mais. Porque você começa a querer saber mais. Pelo menos comigo foi assim. Não sei se com você também é assim. Depois que você começa a entender alguma situação, você fala, cara, eu quero saber mais. Aí você começa a pesquisar de novo, e aí vai indo e vira uma bola de neve.
Sim, o legal da física e da ciência também, no geral... Né? Eu gosto de falar da física, eu me refiro à física, porque é justamente, né, a minha área, é o que eu tenho mais, uhum, mais domínio e mais conforto. Mas acho que quase tudo que eu falo aqui sobre a física é sobre a ciência como um todo, né?
Sim.
Então se aplica para todo conhecimento científico. O legal e o que motiva muita gente, eu inclusive, é justamente que quando você vai descobrir uma coisa, né, você fica curioso inicialmente sobre um negócio, aquilo vai ligar com outra coisa, porque você vai tentar entender esse seu primeiro fenômeno que você está tentando entender, e você vai ver que tem no meio dessa explicação, no meio desse esclarecimento, um outro conceito que você não faz ideia do que se trata.
Uhum.
E você vai atrás, e você vai atrás, até uma hora que o cansaço te vence, né? E você vai ser vencido pelo cansaço eventualmente.
Uhum.
E aí a jornada de um cientista através da graduação e do resto da academia é você ir aos poucos se vencendo mais longe.
Sim,
né?
Dando um passo a mais.
Que você fica com preguiça, fala, eu não vou estudar cromodinâmica quântica pra entender por que que, sei lá, por que que a maçã cai da árvore, entendeu?
Uhum.
Calma.
Vamos devagar, né?
Vamos devagar. E aí, aos poucos você vai dando os passinhos.
Poxa, de boa.
Por isso que é tão importante fazer em comunidade, né? A ciência não é feita num vácuo, a ciência não é feita sozinha.
Sim.
Por isso que quanto mais a gente espalhar a ciência por aí, mais longe a gente consegue ir como humanidade, né? Mais perto a gente consegue chegar de estar menos errado sobre como o universo funciona.
Sim, sim, show de bola. Gostei dessa frase, gostei dessa frase. Assim, como eu falei pra você em off, você é o primeiro paranaense, em off não, né, eu já tinha começado, o primeiro paranaense aqui a participar do podcast do Paraná, que não traz paranaense, olha só, que coisa estranha.
Veja.
E o seguinte, mano, como eu falei, eu conversei com a galera de Minas, e aí eles contaram um pouco como que é o curso de física na UFMG, como que é o curso de física na USP. Eu queria saber, assim, como que é o curso de física aí na UFPR. O que que te chamou a atenção pra fazer aí? Tá, claro, né, você tá aí já, mas assim, como que é a... Não a grade curricular, assim, porque depende de curso pra curso, varia muito, mas assim, como que é a interação, o que que a UFPR traz pra gente e tudo mais?
Eu acho que, respondendo a primeira pergunta, né, o que que me fez, o que me atraiu no curso de física da UFR, especificamente, é simplesmente que eu já estava aqui, sabe? Porque como o curso de física não é algo muito concorrido, não existia esse... Ou sei lá, existia, mas existia muito pouco esse limite de, ah, eu não posso ir pra USP, eu não posso ir pra Unicamp, eu não posso ir pras melhores universidades do país. Não tinha muito isso, né? Eu até fiz o vestibular pra Unicamp e resolvi não ir. Mas é justamente pro meu conforto. Eu sou uma pessoa que, felizmente ou infelizmente, depende da situação, sou muito preguiçoso. Isso é muito confortável, né? E isso tem me ajudado, né? Isso me ajudou ao longo da minha vida com muitas coisas, porque eu consigo achar jeitos práticos e fáceis de resolver muitos problemas, sejam eles de física ou sejam eles de qualquer outra área, né? Inclusive da área pessoal e da vida e tal. Mas, por outro lado, é isso. Pode ser que me impeça de ter alguma experiência a mais. Mas eu não me arrependo nada de ter ficado na Federal justamente porque o curso é muito legal, as pessoas são incríveis, não todas, mas isso aí, né, enfim, acontece em tudo que é lugar. Principalmente num curso de física, onde só tem maluco, e aí você tem que ir meio que filtrando os malucos legal e os malucos não legal. Mas é isso, tem uma comunidade muito, muito unida, a galera se ajuda sempre, sabe, até porque o curso não é tão grande, tem tanta gente assim no curso, então todo mundo meio que se conhece, tipo cidade pequena. Todo mundo se ajuda. Eu acho que não teve nenhuma, sei lá, nenhuma disciplina até agora, ou nenhuma prova de alguma disciplina até agora, em que todas as pessoas não estivessem dispostas a ajudar umas às outras. Sabe? De novo, tem exceções, mas o grosso da galera, se você tiver com alguma dúvida, se tiver com dificuldade numa disciplina, você pergunta pra alguém que já fez aquela disciplina ou pra alguém que tá fazendo aquela disciplina junto com você, mas que tá entendendo melhor. E em nenhum momento, ou em quase nenhum momento, você vai encontrar atrito nessa comunicação. É muito confortável, sabe? Pode não ser pra todo mundo muito confortável. Com certeza tem mais gente que é fechada e que não consegue, talvez, pedir ajuda. É difícil, né? Mas a gente, na física... É, ou pelo menos ali naquele curso da Federal do Paraná, ali de Física, a gente tenta não só ficar confortável para perguntar coisas e para descobrir coisas e para ser orientado pelos outros alunos e pelos professores, mas a gente sente também uma vontade de acolher, né? Até porque é tudo tão complicado e tem tanta evasão na física, tem uma galera que sai dos cursos, então a gente não quer que ninguém saia, porque se a gente tá ali, é porque a gente se interessa muito pelo que tá acontecendo. Então a gente quer também que as outras pessoas se interessem, que as outras pessoas gostem do que elas estão fazendo e tenham uma experiência confortável. Eu acho que é um ciclo, não que o vicioso passa a ideia de ruim, mas é um ciclo bem saudável de você entra lá e tem gente que te ajuda, e você, eventualmente, quando você se sente um pouco mais confortável, um pouco mais livre, e também você está um pouco mais avançado no curso, você se sente disposto, ou quer ficar disposto, a ajudar quem está entrando, quem está precisando. Né?
Sim, sim, show de bola. É, isso que você falou, cara, é unanimidade aí na galera que eu trouxe da física. Não só da física, mas conversando com, por exemplo, o biólogo Henrique, da biologia, quando ele falou que fez biologia também era assim. Então, é tipo, igual aqui, cara, a gente, aqui no curso aqui, a gente se formou em 6. A gente se formou em 6, estamos maior turma.
Já é uma turma maior do que o normal.
Já é uma turma, o ano passado se formou acho que 3 ou 4, então
estamos
bem aí. E assim, você falando desse intercâmbio entre a galera, a gente também fazia isso, tá ligado? E, tipo, todo mundo que eu conversei, os caras sempre se ajudavam, porque eu acho que física, mano, conversando com o Jader do Cientificamente, ele falou assim, quando você faz física, você não tem amor próprio, tá ligado? Porque é muito hardcore. E aí, assim, a galera se ajuda demais, cara. Porque, tipo, às vezes, eu por exemplo, vou falar por mim, tem uma menina que se formou junto comigo, a Larissa, inclusive um beijo, Larissa, você é fera. Ela carregou a gente em termodinâmica, tá ligado? Você não tem noção, porque, tipo, a professora passava a lista e ela resolvia a gente tirar... Tipo, ela foi a nossa professora, tá ligado? E ela ajudava a gente demais. Então, assim, aí, claro, né, eu tô falando dela porque em termodinâmica, mas, por exemplo, em eletromagnetismo tinha o Carlão que ajudava a gente. Então, tipo assim, a gente sempre tinha um cara que se destacava numa disciplina e a gente juntava pra estudar, pras provas, pra, tipo, fazer as coisas, tipo... E, E isso é unanimidade nos cursos de física, saca? Tipo, você falou que a galera se ajuda, claro, salvo exceções, né? Mas assim, nos outros cursos também, que eu trouxe a galera de outras universidades, também é assim, entendeu? Então eu acho bacana isso que a física traz pra galera, tá ligado?
É, eu acho que é unanimidade numa bolha.
É, numa né? bolha, assim, numa bolha, é isso mesmo.
Porque, claro, que até essa característica positiva do curso pode ter consequências negativas para alguém, uhum. né? Porque a quantidade de gente, inclusive eu mesmo, que se sente incapaz, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui no curso e eu tô nesse período do curso e eu cheguei até aqui. Será que eu mereço estar aqui mesmo? Ou será que alguém me carregou? Sabe?
Sim.
Tem esse sentimento de, será que eu tô uhum. aqui porque eu entendo o suficiente? Eu nunca acho que eu entendo o suficiente. É um pouco mentalidade de cientista isso, né?
Eu entendo demais.
Né? E talvez não seja algo muito saudável, ou só seja saudável até certo ponto. E é uma coisa negativa dessa característica positiva. Mas aí, saindo da bolha e conversando com o geral das pessoas que já tiveram experiências negativas com o curso de física, ou que já largaram o curso, ou que já pensam em largar o curso, ou que se formaram, mas relatam ter uma experiência horrível com o curso, tem muita gente que diz que tem um atrito grande, né? Tem muita gente que acha que entende mais do que entende, muita gente que se considera superior simplesmente por ter um desempenho acadêmico melhor. E eu acho que a gente não pode... É muito bonito dizer que as pessoas se ajudam na física, na ciência, tudo lindo. É tudo lindo até certo ponto. A gente Sim. não pode deixar esse tipo de coisa passar também, né? A gente pode não falar sobre... Porque, é tudo muito bonito, venham pra física. Venham pra física, mas cuidado. Tem gente babaca em tudo pelo lugar.
Uhum.
E na física, que já é uma área elitizada. Por vários motivos, né? É uma área elitizada pela barreira de conhecimento, porque já é dito que é muito difícil. É uma área elitizada pela barreira financeira, principalmente aqui no Brasil. Não é todo mundo que gosta de física que vai se dar ao luxo de fazer um curso desse, né? Se tá fazendo um curso desse, você provavelmente não vai precisar se manter durante a faculdade, por exemplo.
Sim.
Né? Ou você vai e você, né, lida com isso, enfim, existem exceções. Mas um curso de física pura, ou sei lá, um curso de qualquer outra ciência pura, né, biologia ou química, ou sei lá, até matemática, que não é ciência, mas que é uma dessas áreas mais puras do conhecimento, você não vai ter remuneração, principalmente no Brasil, imediatamente.
Uhum.
Não é como um engenheiro vai se formar e vai ganhar 3 mil em algum lugar, ou dirigir Uber, que é outro extremo, mas enfim. uma das vantagens que o físico tem é que o mercado de trabalho, mesmo que ele seja pequenininho, ele tá aberto. Tem muito poucos físicos que se formam todo ano.
Uhum.
Mas você precisa de um privilégio, de vários privilégios, na verdade, né? Pra entrar no curso de física.
Sim.
Então, quando você tem um monte de privilégio assim, a chance de você ser babaca e você achar que você é melhor que os outros, ou que você merece algo melhor que os outros, é gigante.
Enorme.
A quantidade de gente arrogante que tem na física é muito grande.
Uhum. Não, é verdade. É verdade porque, tipo assim, a galera... Ah, velho, tipo, os caras... Ah, eu sei tal coisa. Eu passei por isso, tá ligado? Tipo, os caras... A gente... Calorão de tudo, igual eu falei, eu fiz 2 anos de engenharia e depois eu transferi pra física. E quando eu transferi pra física, eu já caí direto no segundo ano do curso de física, porque tinha algumas disciplinas, porque o ciclo básico das engenharias da física é as mesmas. Cálculo 1, 2,
você pega as físicas básicas,
álgebra, álgebra e geometria, as físicas básicas, os laboratórios, então é tudo igual. Então só faltou algumas disciplinas ali do segundo ano que faltou fazer, que era aquelas, tipo, introdução. Eu fiz licenciatura, né? Você tá fazendo bacharel?
Eu tô fazendo bacharel.
Bacharel, então, eu fiz licenciatura. Então, tipo, aí acabei indo pro mestrado na física pura, não fui pra educação. Aí, tipo, sabe quando você tá com uma dúvida, por exemplo, sei lá, não sei se você já teve essa disciplina, mas é tipo método de física teórico, que é tipo um cálculo 4 ali. Aí você tá com dúvida numa equação diferencial ali, numa equação lá difícil, e aí você chega pra um cara mais velho que tá lá, tipo, mais velho assim, tipo, tá mais tempo de curso ali, que você já fez aquela disciplina, aí você fala, ah, mano, isso aí é fácil de fazer, como é que você não faz isso? Mano, não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? E aí o cara se sente maior, tá ligado? E, não, você tem a barreira, aí tipo, você fica meio com vergonha de perguntar pro professor, Porque às vezes você fica, mano, a minha dúvida é igual você falou, será que eu tô aqui porque eu mereço estar aqui, tá ligado? Fica aquele, aqui você pensa, aquele pensamento, você
chega assim... combina, é um inferno, porque combina todos esses sentimentos que são causados por coisas diferentes, mas ligadas, e você chega em momentos como esse, como você tá fazendo uma disciplina de complicada, e você tá com uma dúvida, e você não tem coragem de perguntar pras pessoas... Porque você tem medo que as pessoas olhem pra você fazendo aquela disciplina e pensem, ok, você não merece estar aqui.
Uhum.
Mas tem medo de ter a confirmação disso que já tá na sua cabeça o tempo inteiro.
Isso. E aí, tipo, você pega e fala assim, ah, não vou perguntar pro professor porque o professor vai falar que essa dúvida é muito besta, né, tá ligado? Tipo, essa dúvida é muito... E aí você vai e pergunta pra um aluno e ele vai falar assim, como é que você não sabe fazer isso? Pelo amor de Deus, você não tá, você não
os
tá
professores oferecem uma barreira grande também, né?
É, porque, tipo, é difícil, hein, você trocar ideia com o professor porque ele só tá na sala dele em tal horário. Às vezes naquele horário você não pode ir, ou às vezes ele tá muito ocupado porque, tipo, ele tem um laboratório pra tomar conta, ele tem aluno de mestrado, ele tem não sei o quê. E aí você fica falando assim, ah, não vou encher o saco desse professor, tá ligado? E aí você acaba se lascando, né, mano?
Até os horários em que eles dizem que estão disponíveis, né, ou que sei lá, eles marcam, né, pra você encontrar eles na sala deles, ou conversar com eles antes da aula ou depois da aula. Até isso podem ser momentos intimidadores, né?
Uhum.
Porque você, estudante na graduação, principalmente no começo da graduação, quer chegar para um cara que está estudando aquilo há 30 anos, sozinho na casa, no quartinho ali dele, ele passa o dia inteiro ali. Você quer chegar ali e quer falar assim, professor, como é que faz a derivada? Você não vai fazer isso.
Sim,
você não vai ter a bola para fazer isso.
É verdade.
Deveria poder. Só que os professores, né, tô generalizando agora, né, tem muita gente muito legal, muitos professores muito legais nos departamentos de física por aí, pelo Brasil e pelo mundo. E especificamente no departamento de física ali da UFR também tem muita gente muito legal. Mas sempre vai ter, assim como tem em todos os lugares, o professor que tá ali só pra fazer a pesquisa dele, que tá dando aula meio por tabela, ou o professor que pegou uma matéria muito básica e ele não gosta de dar aquela matéria. Então ele já passou por aquilo faz tanto tempo que ele não tem nem mais o contato com aquilo.
Uhum.
Ele vai dar aula de qualquer jeito, o que combina com alunos não entendendo porque ele deu aula de qualquer jeito. E ele não vai ajudar nas dúvidas porque ele já tá cagando pra aquilo.
Uhum.
E não... Sabe, é um ciclo também que, de evasão gigante, sabe? Eu já ouvi professor do meu departamento dizendo que, vamos lá, vamos com uma lógica, um professor específico que sempre é responsável por uma matéria lá do final da graduação. Ele reclama que as pessoas chegam lá despreparadas, chegam na matéria dele despreparadas.
Uhum.
Qual foi a conclusão dele? Vou passar a dar aula de Física Básica 1 para que os alunos saiam do curso. Pra que a galera que não entende e que não seja muito foda logo de cara, nem chegue na minha matéria lá na frente.
Que nada a ver.
Já ouvi isso sendo falado.
Caramba, que merda.
Pois é.
Tipo...
Então, assim, venham pra física, é uma delícia.
Venham pra física, mas venha preparado. E eu não vou te ensinar, tipo, eu não vou te preparar, tá ligado? Você se vira. Porque, tipo, mano, eu lembro que eu... Primeiro ano meu de engenharia, primeira prova de cálculo, eu tirei 0,5, mano. Nossa. Foi, tipo, eu reprovei em cálculo. Não tenho vergonha de falar isso.
Todo mundo reprova em cálculo.
Reprovei em cálculo 1, GA e álgebra. Reprovei nessas três disciplinas aí. É a vida.
Que beleza.
Aí, o professor chegou. Falei, professor, eu estudei tudo mais, fiz tudo isso, tudo aquilo. Ele falou, mas tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado. Isso aqui. Aí ele foi, tipo, a maior nota na sala foi 5, tá ligado? De tipo, 0 a 10. E eu tirei 0,5. Aí, grande maioria, 0,5, 1, tá ligado? 1,5. E nós, caramba, velho, o que a gente fez? Aí ele pegou e falou assim: ó, o nível da universidade tá aqui, o de vocês tá aqui. Eu não vou baixar o nível da universidade, se vocês quiserem que vocês subam. E nós falou: beleza, né? Vamos. Mas o cara não ajudava, tá ligado? Ele, tipo assim, ele, igual você falou, dava, ele, o negócio dele era, ele mexe com equações diferenciais, ele ficava com equações diferenciais, mas ele dava cálculo 1 daquele jeito. E a gente, tipo, mano, e é um problema que eu vejo em, pelo menos, a galera que veio aqui fala, tipo, existe pelo menos um professor assim, tá ligado? Que tá lá pra, tipo, tem muita gente fina, tem muito professor que jogava bola com a gente, tá ligado? Tipo, a gente marcava...
Tem um espectro inteiro de...
Sim, é muito
tanto
campo,
de
né?
habilidade de didático, uhum. né? Eu não entendo como é que algumas dessas pessoas passaram na prova de didática pra ser professor de universidade.
Então, eu fico preocupado com isso também. Como que tá sendo esse processo seletivo na didática?
Como é que tá sendo esse processo seletivo?
Tá ligado? Porque, tipo, lá... O cara tem doutorado, beleza.
Entende da matéria,
entende
né?
Entende da matéria.
De física.
O cara...
Não quer dizer que vai saber ensinar, né?
Aí vai lá na prova teórica, que você tem que escrever alguma coisa lá. Ele vai relativamente bem também. E na prova didática, que vai nivelar o cara. Eu não sei, eu acho que ele dá uma aula, ele decora um tema, fala, ah, vou dar aula de termodinâmica.
Pra dar uma aula.
Pra dar uma aula. E aí ele estuda, ele ensaia. Beleza, passei, meu amigo, ó. Porque não é possível, velho.
Pois é.
É complicado isso aí, né?
E aí a gente se sente, a gente como alunos, né? Como talvez futuros ocupantes desse lugar,
uhum.
a gente pensa, por que eu duvido de mim mesmo? Se tem gente tão, tão medíocre nesses lugares de importância, sabe?
Uhum.
A gente tá nesse eterno paradoxo de eu não entendo o suficiente pra passar do segundo período da graduação, porém. Eu acho que eu daria uma aula melhor do que um professor com doutorado.
Sim, tipo assim, hoje eu dou aula numa escola, dou aula de física, matemática e robótica. Eu uhum. dou aula numa escola particular aqui. E esses professores, eu tenho como exemplo negativo, pra não ser igual a eles, tá ligado?
É importante ter exemplo
porque,
negativo.
Tipo, como eu fiz licenciatura, a gente tem uma disciplina chamada Metodologia do Ensino de Física, que a professora de licenciatura nessa disciplina, ela pede pra gente dar algumas aulas. Aí, tipo assim, eu lembro que ela pediu pra gente dar uma... Escolher um tema que a gente... Qualquer tema que a gente fosse... Tivesse enorme facilidade em passar esse conteúdo, né? Tanto eu peguei Física Moderna, e ela falou assim pra gente assim, ó... vocês vão dar uma aula como se fosse a melhor aula da vida de vocês. Prepara a aula boa, excelente, assim, de no mínimo meia hora. Vocês vão dar essa aula pra turma no terceiro ano de física. Beleza. A gente deu essa aula, daí ela falou e tudo mais. Ela falou, agora vocês vão pegar essa mesma aula que vocês fizeram e vão dar ela como se fosse um professor ruim que vocês tiveram na faculdade, tá ligado? Ou em qualquer
Nossa,
outro lugar.
Isso é bom.
Mano,
uma ótima dinâmica.
Cara, foi fantástico, porque os alunos, tipo... Dando aula, eles não falavam qual que era o professor, mas pelo jeito dele dar aula, você sabia qual que era o ser humano que ele tava fazendo, tá ligado?
Sim.
Porque, mano...
É.
Porque e outra, é difícil dar aula ruim, velho. É difícil. Porque, tipo assim, não é... você
de propósito, é difícil, sim.
Não é, tipo assim, você é o fodão que você dá aula boa. Não, não tô falando isso. Tô falando que você, pra você dar uma aula ruim, você tem que saber o conteúdo também. Só que você tem que arrumar um jeito pra não passar esse conteúdo certo. Ou passar de qualquer jeito, tá ligado?
Eu tenho um truque pra dar uma aula ruim. Que é você ler o livro, literalmente.
Ler o livro?
Verdade. É muito fácil. Você pega o livro, tô aqui com o livro de relatividade que você acabou de fazer a prova.
Do Moisés 4.
Você abre em qualquer lugar e fala assim: até aqui só discutimos o comportamento da refletividade para índice de refratão. Foda-se isso aqui, entendeu? Eu não tô aprendendo nada. Eu tô lendo o bagulho, já sei o conteúdo, não entendi o que eu acabei de ler.
Bem assim mesmo,
velho. Sabe? Então, claro, é difícil de dar uma aula ruim, mas. Mas a gente tá usando isso justamente pra dizer que não é difícil dar um passo pra pelo menos dar uma aula, mais ou menos.
Sim, né? Bem assim mesmo. Cara, olha isso.
E a divulgação científica é justamente uma aula. Só que uma aula como ela talvez deveria ser.
Sim, cara, porque tipo assim, essa da divulgação científica aí é o que a galera... Como, por exemplo, conversando com o Devanil do canal Alimente o Cérebro. Devanil, a gente trocando ideias sobre isso aí, sobre justamente a divulgação científica. Você pega, por exemplo, uma informação, o professor tá lá pesquisando, ele não quer falar pra população a pesquisa dele, tá ligado? Por isso que tá difícil, por isso que tá difícil, tem muito canal de pseudociência, porque o cientista, ele tá preocupado com a pesquisa dele, é aquilo que ele tá fazendo. E eu vejo que a divulgação científica e o cientista, não necessariamente a mesma pessoa, mas eles têm que andar junto. Porque
tem que andar junto,
porque, tipo assim, às vezes, vamos supor, você tá fazendo uma pesquisa em acústica, que é a sua, que você estuda e tudo mais, e aí você tá fazendo uma pesquisa lá e tal, você publicou um paper, só que você não quer falar sobre esse paper agora. Você simplesmente publicou um artigo sobre acústica lá e tal, e algumas e, tipo, ondas mecânicas e tudo mais, utilizando alguns conceitos físicos ali. E aí, tipo assim, pega um outro cara em cima daquela sua pesquisa e ele pega a sua pesquisa e consegue transmitir ela para a população, né? E aí, tipo, às vezes o cientista fica chato, fica chateado com isso, falando, não, mas ele não pode falar da minha pesquisa, porque ele, eu que fiz a pesquisa. Mas a população não quer saber metodicamente o que está escrito. Ela quer saber, ela quer que aquele assunto seja palatável. E aí é o que a pseudociência faz. Ela pega um assunto, distorce o assunto e pau. Pega um assunto, distorce o assunto. Por isso que os caras da pseudociência tá lá em cima com campanhas anti-vacina e terraplanismo, e a gente tá se matando pra falar o básico pros caras, tá ligado?
É aquela arrogância da qual a gente tava falando agora há pouco, levada a nível extremo, né? É quando o cara que já entra no curso achando que sabe mais, e achando que vai ganhar um prêmio Nobel, ou achando que vai revolucionar a ciência, que tudo bem, você pode entrar com esse pensamento, é muito bonito, né? Mas quando ele vem junto com um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, ele vem errado, né?
Uhum.
E aí essa pessoa, ela vai conseguir se formar, porque ela é muito boa no que ela faz. E aí, como tem muito pouca gente que se forma, ela vai conseguir um lugar bom numa universidade, ela vai dar uma aula, vai continuar fazendo as pesquisas dela, e ela vai continuar sendo arrogante. E aí você tem um grande problema na comunidade científica mundial, não é só no Brasil,
uhum,
que é da arrogância das pessoas que estão construindo a ciência de ponta, né? Tem, obviamente, exceções muito fortes de pessoas que não só são muito boas no que elas fazem, as pontas das áreas, mas também conseguem comunicar.
Uma galera incrível. Marcelo Gleiser é um exemplo disso, né? O Gleiser é tipo, um cara fantástico e Brasil, né? Consegue divulgar a ciência como, tipo, um cara foda, ele é diferenciadíssimo. E aí você pega, sim, por exemplo, um cara que nem o Castagnari, por mais estranho que a galera não goste do jeito dele, mas ele é comunicador, velho. Ele tem uma equipe que faz a pesquisa pra ele, né, mano?
E é por que tem essa quebra entre a divulgação científica e a ciência? Eu não entendo. Claro, tem alguns motivos aí que fazem a gente pensar,
uhum,
o porquê que isso existe, mas logicamente não devia existir.
Sim.
Sabe, porque tem muita gente que é só cientista e que não só não comunica, mas também odeia a ideia de comunicar ciência, porque não posso explicar para as massas, porque eu sou melhor que as massas, eu sou superior, então eu não posso simplesmente traduzir aqui o meu paper ou o meu TCC para minha avó, sabe aquela história da sua avó entender sua tese? Então, qual que é o problema da sua avó entender a sua tese?
Sim, mano.
Tipo, você vai se sentir pior? É aquele negócio da condição humana, de que a gente não se sente bem em estar bem. A gente se sente bem em estar melhor que os outros. Então, a pessoa vai se sentir muito melhor, não só se ela entender a coisa, mas também se ela entender a coisa e ninguém mais entender.
Uhum.
Porque é uma exclusividade, é uma superioridade, ou sei lá, é um motivo para a pessoa justificar a própria superioridade, sabe?
Sim.
A pessoa já se sente melhor que os outros. Uhum. Agora, quando ela tem um negócio, que é a pesquisa dela, que ela entende melhor do que alguém, aí ela tem, infelizmente, a base pra dizer que ela é melhor que você, entendeu?
Sim.
Não que isso seja justificável, mas na cabeça dela é.
Uhum.
Isso não. É muito confortável, a pessoa não quer sair dessa zona de conforto.
Sim, sim, bem assim mesmo.
E a pseudociência, ela é marketeável fácil, assim, porque a pessoa que tá falando já não entende nada mesmo, então não sente porra nenhuma.
É, não precisa estudar pra falar, eles simplesmente pegam qualquer coisa e vai lá e...
Mas também vem de um lugar de superioridade, de ler um negócio mais ou menos, ser arrogante o suficiente pra achar que entendeu,
uhum,
e distribuir pra galera.
É, e o pior é que, tipo assim, eles estão fazendo o que a ciência era pra estar fazendo, que é comunicar com a população. Sim. E eles estão comunicando, eles estão fazendo... Ah, cara, tem canal aí de pseudociência aí com mais de 100 mil inscritos no YouTube, mano.
É, e né, na situação horrível que a gente tá hoje em dia, de desinformação e de sei lá, um mar de besteira,
uhum, cada vez mais complicado.
Tá caindo no conceito da população. A população tá confiando cada vez menos em cientistas.
Sim, tá achando que cientista é tudo arrogante.
Informações vindas dos cientistas.
Que cientista é tudo não sei o quê e mais aquele monte de coisa. Mano, é complicado.
A coisa que mais me pega, ou a coisa que eu acho mais engraçada, ou irônico, ou triste, ou avassalador, todas essas palavras significam exatamente a mesma coisa, é quando alguém diz, os cientistas estão nos escondendo essa coisa. Ou os cientistas estão nos escondendo. Mano, você já viu um cientista descobrindo literalmente qualquer coisa? Ele vai mostrar pro mundo, sabe? Toda vez que um biólogo acha uma lagartixa embaixo de um poste e fala, meu Deus do céu, Brasil, escute isso. Uhum. Eu encontrei uma lagartixa embaixo do poste, eu quero que você saiba. Ninguém esconde nada, cara. Porque a notoriedade na ciência vem, né, de vários lugares, mas ela vem também das referências, né? De quantas pessoas referenciaram o seu artigo, ou quantas pessoas conhecem o seu trabalho. Isso é parte da notoriedade na ciência. E na sociedade no geral. Então, quem é que vai ser a pessoa que vai descobrir um negócio ou que vai avançar um passo em alguma ciência e não vai querer contar pra todo mundo? E não vai querer falar, fui eu que fiz esse negócio aqui, ou sei lá, fui eu e meu time que fez isso daqui, ou olha só, a gente deu um passo. Pelo motivo que seja, pode ser um motivo mais arrogante, pode ser um motivo mais, sei lá, superficial, pode ser um motivo mais altruísta ou egoísta. A pessoa vai querer falar, não existe mundo, realidade na qual o cientista vai fazer um negócio e não vai querer mostrar para as pessoas.
Sim. Sim, é o que
então
a gente.
Esse é o argumento mais raso possível.
É o que a gente tava falando agora há pouco, quando a gente consegue resolver um problema e, tipo, tem gente vendo, isso. Tá ligado? A gente tá lá no, na Twitch com live aberta fazendo, sei lá, um exercício de cálculo. Por mais simples que seja o exercício, tipo, derivada de x ao quadrado, quando você resolve, você fala, aí, ó, resolvemos esse negócio.
É isso aí.
É isso aí, mano. E você, tipo, você já fica empolgadaço. Imagina quando você descobre uma parada, tipo, vida não, né? Fosfina em Vênus, tá ligado?
Nossa, que legal. Eu falei disso, eu acho que em um dos vídeos mais recentes de um dos projetos de divulgação científica que eu tô fazendo agora, com o Caio, que é um amigo meu, também divulgador científico, que era a Batata Quente até ontem de noite, a gente mudou de nome.
Qual que é o nome agora?
Enfim, deixa eu dar o contexto aqui, né? Eu e o Caio, a gente tem feito esse projeto no YouTube, que é basicamente uma conversa em cartas em vídeo. Então eu faço um vídeo falando sobre algum assunto legal, divertido, curioso, sei lá, né? E na semana seguinte, ou sei lá, alguns dias depois, ele responde com alguma coisa que ele acha interessante, ou que ligue com o assunto, ou que caminhe, enfim. E vai indo assim, estação por estação, pontinho por pontinho. E a nossa primeira analogia para isso, que foi da onde surgiu o nome da Batata Quente, né, da iniciativa Batata Quente, é que a gente ia passando um pro outro, né? Assim como a brincadeira de Batata Quente. Uhum. Só que depois essa analogia ficou chata e como todo projeto, como toda pessoa que produz projeto, você se cansa do seu projeto muito rápido, né?
Uhum.
Mas a gente resolveu que a gente vai continuar com isso, porque é muito legal, mas a gente estabeleceu uma coisa um pouco mais duradoura, que o que a gente tá fazendo ali, na verdade não importa o formato, esse formato de passação de vídeo um pro outro,
uhum.
Né? O que importa é o conteúdo. E o que é o conteúdo? É basicamente uma jornada pelas coisas interessantes, pelas coisas divertidas do universo, sabe? Então, não necessariamente em relação à ciência, claro que a gente fala muito sobre ciência, sobre física, mas a gente fala também sobre história, sobre literatura, a gente já falou sobre todas essas coisas, fala sobre filosofia, já tiveram vídeos sobre tudo isso, e a gente tem vídeos engatilhados também sobre bastantes dessas coisas. Então a gente resolveu reformular toda a identidade visual da coisa. Então, se vocês estão ouvindo agora e vocês se perguntaram por que vocês não encontraram a iniciativa Batata Quente no YouTube, é porque agora ela se chama Locomotiva Universal da Curiosidade. A gente convida vocês a entrarem a bordo desse trenzinho da informação.
Show.
Uma estaçãozinha de cada vez.
Show, show de bola. Lembrando, turma, que o link tá aqui embaixo, tá? Na descrição desse podcast aí. Então pode procurar o link aí. Se você tá escutando pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou pelo próprio Anchor, tá mais fácil ainda porque o link tá direto aí. As outras plataformas não tenho tanta certeza. Acho que você vai ter que copiar o link aí e ir pro seu navegador. Mas pelo Spotify, pelo Apple Podcast e pelo Anchor, tem aí o linkzinho. Só clicar no link aí. você vai direto pro canal no YouTube aí, beleza?
É, mano, isso aí, vai lá, porque como já dito antes, apoiar a ciência é mover a humanidade pra frente.
Tá, e na hora que você for lá, você comenta no vídeo que você veio pelo Fisicalogia, beleza? Pra Opa, saber, pra saber de onde você saiu, tá ligado? Cara, e o seguinte, velho, é... Tipo assim, como eu falei pra você, você falou que tem um canal no YouTube aí também, né? Tem um canal lá no YouTube. Foi lá que eu te conheci, eu tava no server da Matemania. Eu entrei, não lembro exatamente o dia exato, como que foi a situação. Eu sei que, tipo, eu baixei o Discord e aí eu tava lá zapeando e aí de repente apareceu um vídeo dela que ela falava sobre isso aí. Eu falei, não, mentira. Pelo Instagram dela, ela falou no Instagram que ela tinha um server. Aí eu falei, vou entrar. Aí entrei aí e vi um vídeo seu. Eu falei, mano, o cara tá fazendo vídeo de divulgação científica. Vou assistir. E aí eu vi que, tipo assim, o jeito que você comunicava, acho que foi um sobre partícula, sobre o modelo padrão da física de partículas.
É, eu ia perguntar qual vídeo.
Esse vídeo,
primeiro.
Modelo padrão da física de partículas. Acho que é pequenininho o vídeo, tem uns 4 minutos, não é uma coisa assim?
É, eu fiz por um tempo, hoje em dia eu já parei de fazer vídeo pro YouTube, porque justamente a gente tá com esse outro projeto no YouTube da Locomotiva, e eu tô fazendo as lives da Twitch, então o meu canal pessoal do YouTube tá meio desativadinho.
Entendi.
Mas eu fazia uns vídeos curtos, eu acho que é isso, de uns 2 a 4 minutos, com uma edição muito pesada, e com o roteiro todo pronto, todo lido, e... Enfim, com piadinhas e coisas assim. Eu não consigo eu não consigo não ser bobo, porque eu acho que se levar a sério é um dos maiores erros que um ser humano pode cometer.
Justo, também partilho dessa ideia aí. E aí, mano, eu lembro que, tipo, eu cliquei no vídeo, eu falei, cara, o cara explicou o modelo padrão das físicas de partículas em 4 minutos. Não, vou assistir. Aí eu assisti e falei, caralho, verdade. O cara explicou o modelo padrão das físicas de partículas em 4 minutos. Aí eu falei, que da hora isso, mano. Eu lembro que, tipo assim, eu assisti o vídeo e falei assim, mano, olha isso, velho. E aí eu mostrei pro um amigo meu, que fez física junto comigo e tudo mais. Falei, mano, olha isso aqui, velho. Aí ele falou, não, o cara não fez em 4 minutos, fez. E aí eu falei, caralho, olha que da hora, velho. E aí foi que eu conheci o seu canal, tá ligado? E aí eu vi mesmo que você não tá publicando tanto vídeo. E aí um dia agora, voltando aí a zapear nos servers da vida, eu vi que você tinha publicado lá, que você tava em live. Você tinha publicado o link do seu canal na Twitch, lá no server da Matemaniac também. E aí eu caí lá. E aí você tava jogando algum jogo, que eu não lembro o que que era. Aí eu falei, mano, sabe quando você começa... Você fala assim, cara, eu já vi esse cara em algum lugar...
Você não linka a parada?
Aí eu fui... Desci ali e vi os suas redes sociais e tudo mais. Aí eu falei, mano... É o cara que explicou a física de partículas, velho. Não, vou seguir esse cara. E aí comecei...
Se você chegou em uma das minhas lives jogando, você deve ter chegado num dia muito específico. Eu raramente jogo alguma coisa lá.
Você tava... Ah, era um joguinho 2D. Eu não lembro exatamente o que que era. Tipo, uns helicópteros voando, sei lá. Bem coloridão.
Nossa, não faço ideia do que eu tava fazendo.
Cara, só sei que eu caí de lá e tal. E eu falei, mano, da hora isso aí. Aí, tipo, comecei a... Aí quando eu cliquei no seu Instagram, eu vi que tava o FPR. Uhum. O cara é paranaense, porque primeiro eu pensei que tu era catarinense, né?
Uau.
Eu falei, o cara
eu é passo assim. Essa vibe tão ruim assim. Porque assim, eu tento não dizer que eu sou paranaense, que eu sou curitibano, porque assim, é uma cidade muito legal. Mas
é.
Não tem como se comparar com os curitibanos.
Tô ligado.
Você fala, eu sou de Curitiba, o povo já não gosta de você.
Uhum. Eu
tô ligado. E tão certos eles, sabe?
Eu tô ligado. Você dá bom dia e ninguém responde. Concordo, não é verdade? Tô ligado.
É, isso é o básico, assim. É disso pra supremacia
mas
branca.
Mas você sabe, mas sabe por que eu pensei que você era de Santa Catarina? Porque olha só, onde eu fui parar. Porque é o seguinte, o Pedro Luz é de Santa Catarina.
O Pedro Luz é de Santa Catarina.
E tipo assim, vocês não estão vendo, mas o link do Instagram dele vai estar aqui embaixo, então você vai no perfil dele no Instagram, tá? E também você vai ver lá na Twitch. Ele tem o cabelo grande. E eu falei assim, mano, Pedro Luz aqui, ó, Pedro Luz e tal. Foi desse jeito, eu falei, catarinense.
É, não, juro, completamente.
Juro pra você, mano. Aí.
Aliás, Pedro Luz, se estiver escutando o podcast, venha para o Fisicologia e vamos fazer alguma coisa junto, todo mundo.
Inclusive, Pedro Luz, eu sei que você escuta, que eu já tô ligado, tá?
Aí, ó.
Vem pro Fisicologia. Porque, ó, o meu objetivo é zerar o Science Vlogs Brasil. Todo mundo.
Nossa!
Inclusive, ó, quando esse podcast for pro ar, já vai ter acontecido. Hoje eu vou gravar com o Davi Calazans do Ponto em Comum.
Olha só!
Hoje à noite, mais tarde. Ele tem live na Twitch.
Vai ficar mais um da lista.
Já é o quinto, eu acho, do Science Vlogs já. Então, o objetivo é zerar o Science Vlogs Brasil. E aí, mano.
Manda um abraço meu pro Davi, porque eu adoro de invadir as lives dele e ele adora invadir as minhas lives.
Não, o Davi é um cara fantástico. E aí, mano, que eu te falei, eu encontrei sua live e falei, mano, eu comecei a ligar a pessoa, tá ligado? Falei, não, vou seguir o cara, velho. Aí fui no server do Discord e a gente conseguiu marcar esse podcast aqui. E aí, assim, mano, que nem eu falei pra você, em off, né, como eu faço duas perguntas, e a gente tá caminhando pros finalmente do podcast, eu queria saber...
Ah, não!
Mas, ó, se liga, vai ter... Outro podcast, pode ter certeza, mano. Porque a gente tem muita coisa pra trocar ideia. Porque eu falei, ó, a gente tá aqui há mais de uma hora conversando e tem... A gente não falou sobre quase nada, tá ligado? A gente falou dois assuntos aí e tem muito assunto pra ser conversado, cara.
O segredo de um bom podcast é falar e não dizer nada. Aí você deixa a pessoa querendo mais.
É isso aí, velho. E aí, tipo assim, como eu falei, a gente vai caminhando finalmente, mas finalmente vai demorar ainda mais uma meia hora. Eu peço pro convidado dar uma dica de livro, né? E nesse momento eu queria que você indicasse um livro pra essa galera que tá escutando esse podcast nesse momento. E a palavra desse podcast é batata.
O que significa que a palavra desse podcast é batata?
É que, tipo assim, cada vez que o cara chegou, passou de uma hora, se o cara tá escutando ainda, ele vai comentar em alguma rede social minha a palavra do podcast, tá ligado? Então, tipo assim, tem vezes que eu falo uma palavra aleatória, por exemplo... Literatura. E aí o cara vai lá no meu Instagram e comenta literatura. Então significa que ele escutou o podcast até aqui, entendeu? Então a palavra desse podcast é batata. Então se alguém comenta...
Eu posso mudar a palavra do podcast?
Pode.
Porque assim, a batata é uma marca antiga.
Uhum.
Né? Então eu acho que a gente tinha que mudar a palavra, se eu puder, como convidado. Não sei se eu posso fazer
isso. Com certeza pode.
É o poder disso. Mas eu quero mudar a palavra desse podcast para locomotiva.
Então a palavra desse podcast é locomotiva. Vá em qualquer rede social aqui nossa e comente assim, ó, locomotiva. Que a gente vai saber que você escutou até aqui.
É. Esse negócio de palavra específica me lembra um outro podcast, que é uma entrevista de um jornal alemão, que são os dois redatores principais do jornal Zeit, se eu não me engano, da Alemanha. E eles chamam uma pessoa pra cada semana ou a cada instância do podcast. E esse podcast consiste em uma palavra que o convidado escolhe. E o podcast só vai acabar quando o convidado disser aquela palavra.
Uhum.
E quando o convidado diz aquela palavra, o podcast acaba instantaneamente. Ele corta e acaba. Então... Se você for ver no Spotify, depois eu te mando o link pra te mostrar qual é. Tem podcasts que tem 12 minutos e tem uns que tem 8 horas. É incrível. Muito legal.
Falou a palavra, acabou.
E tem vezes que o cara tá contando uma história, ele fala no meio do caminho.
Uau.
E acaba no meio. Tem vezes que ele realmente escolhe e fala, não, chega, vamos dar tchau, daí todo mundo se despede e o cara diz a palavra e corta. É bem bonitinho.
Que da hora isso. Eu não tinha pensado nisso. Esse conceito dessa palavra foi assim, eu tava gravando com o Lucas Mitri. Primeira vez que ele veio no podcast, que ele já Ele é sócio aqui já veio 3 vezes. Ele já pode pedir música no Fantástico. Aí, não sei o que que foi, ele foi, falou assim, quando ele foi falar as redes sociais dele, ele foi, falou assim, ah, a palavra desse podcast é lento, então vai lá no meu canal e comenta que você vem daqui. Eu falei, mano, vou usar isso nos podcasts.
Aí, uma ideia.
E aí, tipo assim, não, eu não uso em todos, porque às vezes eu esqueço, tá ligado? De falar a palavra do podcast e tal. Mas os últimos agora tem a palavra, então a palavra desse é locomotiva.
É uma boa. A produção de conteúdo original, ela se resume em pegar partes dos outros e fingir que é uma coisa sua, né?
Uhum.
Se a gente não faz isso, a gente faz o quê, né?
A vida é um eterno Ctrl-C, Ctrl-V.
Você quer que eu dê uma recomendação, é isso?
De livro. Um livro que você,
uma
tipo
assim...
uma
recomendação de livro.
É, não necessariamente que seja um livro de ciência, um livro que você achar legal aí. E, tipo, não precisa necessariamente ser um livro também, né, mano? Pode, tipo, ser um filme, um jogo, uma série... um álbum de algum artista, uma banda, sei lá, o que você achar legal aí, que você acha relevante pra essa galera que
eu
tá escutando
tenho,
até o momento.
Eu tenho duas ideias. Quando você falou lá no começo, acho que a gente tava em off, se eu não me engano, você falou que você ia fazer essa pergunta, eu já me preparei, então estou aqui roubando. Mas eu tive duas ideias. Uma delas é muito clichê, eu tenho certeza que alguém já fez essa recomendação, que é um livro do Asimov, que eu já falei sobre isso em vários vídeos, que é o meu livro favorito, enfim, eu não vou falar dele. A minha recomendação aqui vai ser uma trilogia, e eu não lembro o nome da trilogia, mas eu sei que o nome do primeiro livro é O Problema dos Três Corpos. Talvez a trilogia se chame O Problema dos Três Corpos também, tá? Não tenho certeza. Mas é uma trilogia de ficção científica,
uhum.
E é uma das coisas mais inventivas que eu já li. Sabe, tem muitos autores de ficção científica que me surpreendem, né? Um deles é o próprio Asimov, o outro deles é o Ted Chiang, que escreveu a História da Sua Vida, né? Que foi feito um filme depois, né? A Chegada. E, enfim, todos os contos do Ted Chiang são incríveis, vão ler, são todos maravilhosos.
Uhum.
Mas eu quero falar dessa trilogia agora.
Esse
que
aqui
é o Problema dos Três Corpos.
Si Xin Liu.
É um autor,
O Problema dos Três Corpos,
chinês também.
O livro 2 é A Floresta Sombria.
Floresta
e o livro 3 é O Fim da Morte.
O Fim da Morte, exatamente, essa aí. Eu não sei qual é o nome da trilogia, mas é essa aí.
O Problema dos Três Corpos.
É, né? Pois é, eu achava que era, mas eu não quis arriscar. Mas enfim, é isso, a trilogia do Problema dos Três Corpos. Primeiro, o que que é o Problema dos Três Corpos, né? O Problema dos Três Corpos é um problema da gravidade, né? Quando você vai lidar com gravidade e você tem dois corpos interagindo, é muito fácil prever o que vai acontecer, é muito fácil fazer as simulações e entender o sistema. Eles vão orbitar entre si, ambos vão orbitar um centro de massa, alguma coisa toda.
Uhum.
Só que quando você põe um terceiro corpo, fica muito caótico, né? Fica complicadíssimo o problema. E é um dos bons exemplos de como alguma coisa tranquila, alguma coisa entendível pode ficar muito complicada, muito fácil, muito rápido, né? E o livro, O Problema dos Três Corpos, conta do contato entre a humanidade e uma civilização alienígena que vive num planeta que orbita um sistema triplo, tem três sóis. Então esse planeta vai orbitar esses três sóis, que estão em constante movimento gravitacional, então eles são um exemplo do problema de três corpos.
Uhum.
Só que esse é um dos níveis da história, né? O outro nível da história é o lugar no tempo em que ele se passa. Ele se passa na China, no meio da Revolução Comunista.
Que doideira.
Que é muito legal. Primeiro porque a gente está muito acostumado a ler coisas que se passam no Ocidente, e atualmente, ou no futuro, principalmente quando é ficção científica, né?
Uhum.
Eu gosto muito do lugar do tempo e do lugar geográfico no qual essa série toda se passa. E claro, você tem coisas acontecendo na Terra, você tem coisas acontecendo lá no outro planeta, que eu não vou dar, enfim, spoilers a mais. Talvez eu já tenha dado a mais do que eu gostaria.
Uhum.
Mas não se preocupem, se você for ler esse livro sabendo só isso, que é o contato entre duas civilizações, você não vai ter perdido nenhuma surpresa, porque vão rolar muitas coisas. E assim, em várias esferas, é muito legal.
Vai ter os efeitos nesse momento. da edição.
Opa, em várias esferas, assim como todos os corpos celestes, acima de certo patamar de massa. Enfim, tem muita coisa acontecendo, tanto entre os personagens, né, a parte emocional, a parte interpessoal e intrapessoal das coisas, quanto a parte científica, quanto a parte de ação e aventura, né, que tem todo um plot da humanidade. Será que vamos sobreviver? Será que essa galera vem em paz? Será que a gente vai conseguir ter contato? Será que eles querem nos entender? Será que eles conseguem nos entender? Será que a gente consegue entender eles? Nossa, muitas coisas que estão acontecendo. Eu já ouvi críticas a esse livro, porque ele talvez seja um pouco pesado cientificamente, sabe? Ele não é uma ficção científica fantasiosa.
Estilo Asimov, né?
Ele é no pique hard science, assim.
Sim.
Claro que é muito viajado, porque tem alienígenas, tem viagens dimensionais e aquela coisa toda. Mas na medida do não viagem ali, ele é bem pé no chão.
Entendi.
Não, então eu recomendo demais.
Show de bola. Em cima desse livro aí, tipo assim, como que você descobriu esse livro? Como que ele chegou na sua vida?
Como é que esse livro chegou na minha vida? Uma pessoa que é muito importante pra mim, no caso, a pessoa que é mais importante pra mim, a minha namorada, a gente tá junto há mais de 4 anos, vai fazer 5 aí daqui a pouco.
Da hora. Eu tô há quase 9.
Ela é uma pessoa... Opa! Incrível. Ela é uma pessoa que me faz... A gente já falou desses tempos, né? Que, agora há pouco a gente falou de que a curiosidade e a possibilidade de descobrir alguma coisa nova é o que faz a gente levantar de manhã. E claro que não é só isso, né? Existem vários Sim. motivos uhum. pra acordar de manhã e pra se sentir merecedor de viver mais um dia. Eu acho que você tem uma pessoa que me fez entender muita coisa, que me fez aprender muita coisa sobre o mundo, inclusive sobre mim mesmo e sobre a minha relação com as coisas que eu não sabia, que hoje em dia eu sei. Que a gente tá numa eterna jornada pra descobrir, foi justamente ela. Então eu tenho ela a agradecer. A Amy, se você estiver escutando, eu acho que você vai escutar, porque eu vou te fazer escutar. Oi, tudo bem? Saiba que você é uma pessoa muito importante pra mim e que eu te agradeço não só por ter me dado esse livro, você me deu o primeiro e o segundo livro dessa trilogia no meu aniversário, em anos diferentes. Mas você também, eu te agradeço pelas outras coisas que você me deu.
Da hora. Isso é muito massa, velho. Quando você tem alguém pra compartilhar as paradas com a gente, tá ligado?
Exato.
Isso é muito massa porque, tipo, velho, eu não sei se eu ia dar conta de ficar sozinho, não, mano, na moral.
Te coloca no chão, né? Porque a gente que estuda essas coisas do universo e coisas muito impessoais, né? A gente fica falando que a ciência tem um viés humano, porque é o ser humano que produz a ciência, mas na verdade é a nossa visão uhum. da ciência, né? O universo, a ciência é o nosso estudo sobre uhum. o universo. O universo em si não liga pra gente, não se importa.
O universo não tá nem aí pra gente, é verdade.
O universo não tá nem aí, e isso pode te fazer se sentir, né, pequeno ou desimportante e tal. E eu acho que esse sentimento de pequeneza e de desimportância me dá muitas coisas positivas. Sabe, uma paz de espírito sobre como eu vivo a minha vida, uhum. porque é o que eu sempre digo, como nada tem importância intrínseca, eu posso dar importância pro que quiser, né, e você também pode, todo mundo pode dar importância pro que você quiser. Então aquela coisa fútil que você gosta de fazer, que todo mundo acha fútil, se é importante pra você, é importante.
Uhum. Né? É bem assim mesmo.
Me traz esse tipo de coisa boa, mas às vezes dá aquelas crises existenciais de eu não tenho motivo pra existir.
Né? Sim, essa... te entendo demais.
Esse estudo de coisas celestiais e gigantes e muito pequenas e muito longas e né, em escalas tão enormes e tão pequenas e tão longe da gente uhum. pode tirar a gente da realidade um pouco, né? Quando a gente se afunda mais nesse tipo de coisa. Então acho que ter uma pessoa, ou ter pessoas no geral que estão próximas de você e que se importam com você e com as quais você se importa, podem te ajudar e podem te guiar de volta pra realidade, que é uma coisa que a gente precisa pra gente não pirar.
Sim.
Físico mais... é tudo maluco, mas a gente podia ser um pouco mais maluco se não fossem as pessoas à nossa volta.
Verdade, porque igual você falou, as pessoas que estão na nossa volta, que faz o nosso mundo ficar um pouco mais colorido, melhor, é o que mantém a gente ter, tipo, sanidade mental pra enfrentar algumas situações. cabeça no lugar e pé no chão, porque devido às situações adversas que a gente está passando nesse momento, negacionismo na ciência, falta de muita coisa, falta de perspectiva de vida, quem faz com que a gente pense no amanhã e não... São essas pessoas que mantêm a gente quieto, que mantêm a gente no lugar.
Nossa, demais.
Não é verdade? Eu também partilho disso, tipo, minha namorada me ajuda muito nisso também, porque, tipo, a gente tem, como eu falei, vamos fazer 9 anos juntos já, não é?
Pô, é uma vida, né?
É uma vida, quase uma década aí. E assim, tem hora que ela fala assim, mano, calma, você vai devagar.
Que te diga... Calma, tá tudo bem, ou sei lá, pode ser que fique tudo bem, ou não necessariamente vai dar tudo errado, principalmente quando você é um cientista no Brasil que tem zero perspectiva de ir pra algum lugar,
bem assim.
Seja fisicamente ou seja academicamente, é importante que alguém chegue e fale pra você, calma, mano, pode ser que não dê tudo errado.
Fica bem, fica tranquilo, a gente tá aqui pra enfrentar as coisas junto, isso é da hora.
Exato.
Pô, massa pra caramba, mano, você é louco. Nossa conversa foi do caralho. Massa demais. Mano, e pra... Da hora. Pra finalizar mesmo agora com chave de ouro, aproveita esse momento aí, Fred. Vende seu peixe, fala pra galera onde a galera te encontra aí. Também fala aí o que você quer falar, o que você queria falar que eu não perguntei. E já fica o convite pra mais um podcast aí, mano, porque... Temos muitos assuntos em comum, tem muitas coisas pra conversar e a gente não conversou 10% do que dava pra conversar hoje, mano.
Opa, e... vem aí a volta dos que não foram.
Então aproveita esse momento.
Vou vender meu peixe,
vende seu peixe. Como que a galera faz pra te encontrar nessa rede maravilhosa que interliga os computadores chamada internet?
O meu peixe é uma tilápia do 2,5 kg que eu peguei semana passada, tá no meu freezer até agora. Eu não vou conseguir comer porque eu moro sozinho. Então, se alguém quiser, manda DM aí. Não, mas sério, como a gente falou algumas vezes aqui já, eu atiro pra todos os lados, no sentido de que eu faço conteúdo em todo tipo de plataforma. Mas, se você quiser ver as coisas que eu faço diariamente, eu produzo conteúdo científico e musical lá na Twitch, todo dia de semana, ou seja, de segunda a sexta, das 5 horas da tarde pra frente. Às vezes eu começo um pouquinho antes, mas é isso aí, das 5 horas pra frente, vai lá se inscrever. E eu produzo conteúdo também no YouTube, lá pelo canal da Locomotiva Universal da Curiosidade. Se inscreve lá também, que eu e o Caio vamos adorar ter vocês por lá. O que mais? Eu faço conteúdo no TikTok também, mas eu não quero promover o TikTok aqui. Porque saiam de lá. Aquele lugar é um buraco negro. Aquele lugar vai te prender lá.
Verdade.
Tem dias que eu passo horas lá e eu não me orgulho disso. Mas enfim, se vocês quiserem me encontrar em qualquer plataforma, o link é sempre FredFP, tá? Tudo junto, minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Na verdade, eu acho que essas plataformas não fazem essa distinção. Mas podem me achar lá. A única plataforma na qual o meu nome é diferente... É no Twitter, infelizmente não consegui o meu arroba FredFP, então infelizmente tem o FredFP _, que é onde você vai me achar. Mas não se preocupe, a foto de perfil é igual em todos os lugares, então mesmo que você encontre um arroba um pouquinho diferente, você olha a foto de perfil e vê se tem alguém falando besteira. Se sim, sou eu.
Show de bola. Lembrando que os links estarão aqui na descrição desse podcast, beleza?
Isso, clique nos links aqui embaixo.
Show de bola. Mano, então... A palavra locomotiva, eu queria te agradecer mais uma vez, Fred. Foi da hora demais nossa troca de ideia. Já fica o convite, né? Reforçando aqui, a gente vai conversar de novo, pode ter certeza disso.
Eu que agradeço pelo convite, pela honra de estar participando de um projeto de alguém que eu admiro tanto assim.
Oh, obrigado, mano. Que da hora escutar isso. Eu não sei nem o que eu falo agora. mas obrigadão mesmo, Fred. Então, galera. Aproveita aí, ó. Esse podcast tá saindo numa sexta-feira, por volta das 3 da tarde. Então eu acredito que até a saída desse podcast dá tempo pra você escutar esse podcast e ir na live da Twitch.
E ver na live, na exatamente.
Vai dar na vida, beleza?
Então vai lá que eu vou estar falando sobre o podcast.
Olha só.
Eu vou saber o dia que isso vai sair, né?
Com certeza.
Me avisa quando for sair. Então, galera, ó, povo, é o seguinte. Vocês estão escutando esse podcast agora, se vocês estão escutando quando saiu, vai lá na minha live logo depois que acabar. Que a gente vai falar sobre o podcast.
Show de bola. Então, galera, é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Se vocês ficaram até aqui, significa que esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma. Se esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma, jovem, faz o seguinte: clique nos links de apoio que tá aí embaixo, pelo próprio Anchor, pelo Apoia-se, pelo Catarse, e agora a gente tem o Pix também, né? Então tá aí, apoia, cogite apoiar o Divulgador Científico, beleza? Então é isso.
Uma boa regra de três, repetimos mais uma vez, que apoiar a ciência é mover a humanidade pra frente.
Justo, justo, justo. Então é isso, turma. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. E tchau. Nice.